paz do Senhor, amém? Quem pode ficar de pé? Fique de pé, por favor. Para você não dormir. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 1. Mateus 1, 1. Diz assim, o versículo 1: Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Amém? Senhor, te agradecemos mais uma vez, Senhor, como eu orei no início, pelo privilégio, Pai, de estarmos na tua casa nessa noite. Fala conosco através, Senhor, da meditação da tua palavra, que possamos, Pai, ter a nossa mente, o nosso coração, os nossos ouvidos voltados, Senhor, para o que nós estamos meditando, que a tua palavra, Senhor, encontre no nosso coração, Senhor, aquilo que é necessário que seja mudado, transformado, que possamos, Pai, em nome de Jesus, Pai, aprender, que possamos, Senhor, fazer, Senhor amado, as coisas diferentes, simplesmente, Pai, porque nós te amamos, simplesmente porque nós meditamos na tua palavra e o nosso prazer, Senhor, é te servir, é fazer, Senhor amado, aquilo que te agrada, Pai. E nós só faremos isso se nós entendermos, se nós conhecermos a tua vontade, Pai. Então, fala conosco, é o que eu te peço, em nome de Jesus, e me use. Mais uma vez, em nome de Jesus, amém. Amém? Pode sentar. Eu queria começar fazendo pelo menos três perguntas aqui. Você já parou para pensar por que que Mateus começa o seu livro com algo que aparentemente é desinteressante? Uma árvore genealógica? Algo que quando você começa a ler, e por causa da dificuldade dos nomes, que são nomes complexos, você até, se for igual a mim, que tem déficit de atenção, lá pela metade você já não sabe mais o que você está lendo. Então, fica com isso, né? Por que que Mateus começou escrevendo dessa forma? Ou talvez você possa estar pensando assim, o que que eu posso tirar desses nomes? O que que esses nomes querem dizer para mim? Né? E quem nunca, quando se deparou com uma genealogia, não pulou e falou: "Isso aqui deixa que eu leio depois, eu vou logo para a parte que tem ação aqui da história, eu vou pular a genealogia." Mas assim como os outros autores, Mateus ele foi inspirado por Deus a começar com esse texto, né, com esse correlato da genealogia. Por quê? Porque isso era indispensável para aquele povo, né, para o povo judeu. E é com essa genealogia que Mateus ele prepara um alicerce para tudo aquilo que ele ia escrever no seu livro. Era dessa forma que Mateus poderia demonstrar que Jesus era descendente legítimo de Davi, e por isso ele precisava provar isso com essa árvore genealógica. Por isso que ele começa com esse relato necessário. Nós vemos na história que ele precisava, quando o povo conquistou a terra e a terra foi dividida, o que que está escrito lá em Números 26, 52, 56, de 52 a 56, abre a Bíblia aí, Números 26, de 52 a 56. Para os judeus, né, esse assunto ele nunca era de pouca importância. Como eu disse, né, depois da conquista lá de Canaã, eles precisavam determinar quem ia ocupar a terra, quem ia ocupar um pedaço, outro pedaço, e aí como é que você ia fazer isso, essa divisão? Se você não sabia quem pertencia à família de quem. Então diz assim, ó, o 52. O Senhor disse a Moisés: a estes repartirá a terra em herança, segundo o censo. A tribo mais numerosa, você dará a herança maior. E a pequena, você dará a herança menor. A herança será dada a cada tribo, em proporção ao seu número. Todavia, será repartida por sorteio. Eles a herdarão, segundo os nomes das tribos de seus pais. A herança deles será repartida por sorteio entre as tribos maiores e menores. Então, eles precisavam ter documentado quem era o pai, quem era o filho, quem era o avô, toda a árvore genealógica para poder fazer essa divisão. Mas aqui no que a gente leu de Mateus, a gente vê um milênio antes que Deus tinha feito o quê? Um acordo incondicional com Davi. O que, que ele promete para Davi? Que Davi teria um reino, Davi prometendo-lhe um reino que duraria para sempre, em uma linhagem perpétua. Lá no Salmo 89 diz isso, 89:4. Para sempre estabelecerei a sua posteridade e firmarei o seu trono de geração em geração. E agora, esse acordo, ele é cumprido em Cristo. Ele é o herdeiro legítimo do trono de Davi. De fato, Jesus, ele é o quê? Ele vive eternamente. E por isso, o trono de Davi nunca terá fim. Ele reinará pela eternidade, como o maior filho de Davi. A gente precisa entender que as palavras do nosso Deus, elas são imutáveis e infalíveis. Se a promessa era que o reino de Davi não teria fim, ele precisava, Mateus precisava escrever isso provando que Jesus vindo da linhagem de Davi, essa promessa foi cumprida. Então a palavra do Senhor, como nós ouvimos semana passada, ao longo dessa semana, o nosso Deus, ele não é um Deus de confusão. Se ele disse que isso aconteceria, isso vai acontecer. Por isso era necessário Mateus começar dessa forma. Mateus só estava comprovando esse plano de Deus, né? E quando nós deparamos com esse tipo de leitura, nós precisamos seguir um conselho que Paulo dá a Timóteo. Abre lá, 2 Timóteo 3:14 a 17. Quando eu disse lá, às vezes a gente pula porque ela é uma passagem, né, da genealogia, às vezes é entediante, às vezes ela é cansativa, às vezes ela é complicada, mas olha o que Paulo diz para Timóteo. 2 Timóteo 3:14. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo. E olha só, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, da próxima vez que você se deparar com uma leitura dessa, nossa, é muito entediante, nossa, eu não estou entendendo nada, peça a Deus: Senhor, me ajuda a entender, me ajuda a ter forças, porque às vezes isso acaba acontecendo, porque às vezes a gente deixa para meditar, deixa para ler, no finalzinho do dia, quando não tem mais tempo para nada, quando você já está na cama, sentadinho, e aí a palavra, ela vira um sonífero. Você começa a ler, imediatamente você dorme. E aí quando você se depara com a leitura dessa, com certeza é uma dose dupla do sonífero. Mas que nós possamos ter esse entendimento, temer, né, quando nós nos debruçarmos diante da palavra do Senhor e sermos gratos, né, por Ele nos permitir hoje nós termos a palavra do Senhor nas nossas mãos, ter a palavra do Senhor disponível para que nós possamos meditar. Quantas histórias e relatos nós conhecemos de pessoas que, por diversas privações, não conseguem meditar na palavra do Senhor, não têm oportunidade de ter uma Bíblia, né, para meditar, e nós temos em abundância. Eu tenho certeza aqui que, se eu perguntar, dificilmente alguns de vocês não têm mais de 2 ou 3 Bíblias em casa. Né? A gente tem bastante Bíblia, mas a gente acaba não aproveitando ou não lendo. Né? A Bíblia, como ela é a palavra de Deus, e ela nunca é entediante ou cansativa. Ela é o quê? Vida. Ela é vida para nós, para aqueles que buscam conhecer o Senhor. Quando nós realmente nos dedicamos, Senhor, fala comigo. Eu não estou lendo esse livro apenas como um livro histórico, ou para eu saber, né, de histórias de um povo, mas eu quero meditar na tua palavra, porque eu quero te conhecer mais. Eu quero, sabe aquele amigo que você quer ter mais intimidade com ele? Você precisa conhecer mais dele, você precisa gastar mais tempo com ele, você precisa, né, estar mais presente. E a gente, para conhecer mais de Deus, a gente precisa disso, meditar na sua palavra. Então, se nós estamos de pé, e eu creio nisso, já voltando aqui para a nossa realidade desse mês, se nós estamos de pé há 14 anos neste lugar, é porque a nossa fé, ela está fundamentada nas verdades contidas no nosso manual, na palavra do Senhor. Porque eu tenho certeza, se nós estivéssemos pautados no conhecimento humano, né, na experiência humana ou em qualquer outro livro, nós não estaríamos aqui. O Senhor tem nos preservado, e ao longo desses anos, quem está aqui desde o início tem visto diversas ataques do inimigo, de dificuldades, momentos difíceis, mas nós temos vencido cada um deles, porque a nossa fé é pautada num Deus que é maior do que os nossos problemas, é maior que qualquer inimigo, é maior que qualquer levante. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E se nós queremos continuar essa história, continuar por mais 14 anos, por mais tempo, até o Senhor voltar, nós precisamos dia após dia beber dessa fonte, continuar meditando na palavra do Senhor, buscando alimento na Bíblia, buscando alimento naquilo que o Senhor deixou para nós, amém? Porque a sua palavra jamais falha. Nós falhamos, né? Nós podemos tropeçar, mas a palavra do Senhor nunca falha, ela é imutável, amém? Mas como nós lemos lá no início, né? Mateus, ele diz o quê? Lá no início, no primeiro versículo, deixa eu voltar aqui. Livro da genealogia de Deus, genealogia de Jesus Cristo, amém? Deixa eu voltar aqui. Jesus Cristo. O que isso quer dizer? O ungido de Deus para nos salvar. No primeiro versículo, ele apresenta Jesus como ungido, né? A palavra Cristo significa isso, ungido. Portanto, ele foi ordenado, separado e habilitado para consumar a tarefa que lhe foi dada, né? E ele fala isso lá em Isaías 61, o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Esse é o nosso Senhor, o ungido de Deus, enviado para nos salvar. E como nós vimos no domingo, ele se fez o quê? Homem. Ele se colocou no nosso lugar. para que nós pudéssemos nele ter a vida eterna. Ele se humilhou para que nós pudéssemos ter esperança. Amém? Jesus, ele é o quê? Também o nosso principal profeta. Atos 3:22 diz assim, ó: porque Moisés disse: o Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. A esse vocês ouvirão em tudo o que ele disser. Isso tudo fazia parte do plano de Deus. E Mateus aqui, ele vai amarrando essa história para mostrar, olha, Jesus, ele faz parte dessa linhagem. Jesus, ele foi aquele prometido lá atrás. Davi, o seu reino não terá fim, porque Jesus, que é o nosso Senhor, que vive eternamente, ele reina eternamente. E aí Mateus precisava deixar isso bem claro. Como profeta, nosso Deus como profeta, né, quando nós temos ele como profeta, nós podemos confiar sem medo de sermos enganados. Hoje, assim como no passado, existiam diversos profetas, falsos profetas, que contavam histórias, que enganavam o povo, mas o nosso Senhor, como o nosso profeta, nós podemos, sabe, de olhos fechados, ouvir a sua voz, seguir as suas ordens, porque ele não age por interesse próprio, ele não age por ganância ou qualquer outro desvio moral. O nosso Deus, ele é santo, o nosso Deus, ele é o Senhor dos senhores, e por causa disso, nós podemos confiar plenamente nas suas palavras, amém? Nas suas palavras só existe verdade. Nas suas palavras nós podemos, sabe, fechar os nossos olhos e seguir, só ouvindo a sua voz, ó, vai para a direita, vai para a esquerda, siga em frente, sem medo. Sabe aquele filho que confia no pai, que ele fecha os olhos e salta assim, certo que ele está ali para segurá-lo, para não deixar nada acontecer? Esse é o nosso Deus, amém? E é por isso que quando nós lemos, é por isso que quando nós meditamos na sua palavra, isso nos traz refrigério. As palavras do Senhor trazem alívio para a nossa alma. Quando nós lemos o quanto Ele nos amou, o quanto Ele padeceu por nós, o quanto Ele se entregou por nós, com certeza o nosso coração se alegra. Amém? Ele também é o quê? O nosso sumo sacerdote, o único. Lá em Salmo 110:4 diz: o Senhor jurou e não voltará atrás, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Como sumo sacerdote, Jesus ofereceu a Ele mesmo como sacrifício pelo perdão dos nossos pecados. Olha que interessante, Ele é o sumo sacerdote e ao mesmo tempo o sacrifício. Só Deus poderia agir dessa forma. Nenhum ser humano poderia ser o sacerdote e o sacrifício. Ele é o sacerdote que sacrifica a si mesmo no altar da cruz. Para quê? Para que tenhamos pleno perdão dos nossos pecados e pleno acesso a Deus. É por causa de Jesus que hoje nós podemos, sabe, fechar os nossos olhos, abrir a nossa boca, rasgar o nosso coração, colocar diante dele as nossas ansiedades, colocar diante dele as nossas preocupações, agradecer pelo benefício que ele tem nos dado, agradecer por esse amor incondicional, agradecê-lo por ele ter nos escolhido, e nós hoje temos livre acesso ao Pai por causa do sacrifício do nosso Senhor Jesus. Amém? Ele é o Rei eterno, como nós já falamos, né? Lucas 1:33 diz isso. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Ele é o Rei eterno. E o Rei, e ele é um Rei que conhece o seu povo. Sabe? Ele não é aquele Rei distante que está lá no palácio, lá na torre, sentado num trono, só pedindo para os servos, façam isso, faz aquilo. Não, Ele nos conhece pelo nome. Ele está lá do alto, sabe, olhando e vendo as nossas necessidades. Diferente dos reis terrenos, que deixam se levar pelo poder, que se deixam se levar pelos prazeres, desfrutando daquilo, das riquezas que estão diante dele. No nosso Deus, nós podemos desfrutar, sabe de quê? Da perfeita paz, da perfeita justiça e da perfeita alegria. Porque esse é o reino de Deus. Paz, justiça e alegria. E só Jesus, o nosso Rei eterno, pode nos permitir viver isso. Eu não estou dizendo aqui que nós não teremos problemas, que nós não passaremos por dificuldades, que nós não enfrentaremos desafios, mas com certeza, o nosso Rei, ele está com seus olhos atentos às nossas necessidades, como nós lemos, tendo livre acesso a Ele, nós podemos entrar e diante dEle, abrir o nosso coração e colocar diante dEle as nossas necessidades, amém? E Ele, como nós vimos, né, descende de Abraão. Gênesis 22, 18, na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então, Jesus vem e Mateus começa com isso, desde lá, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, amém? Em Gênesis 22, 18, ele fala, na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Abraão obedeceu a voz de Deus, ele creu na promessa, e através disso, todas as nações, até a nós, né? Eu, você, todas as nações são benditas. Não por causa do filho de Abraão, filho da promessa apenas, mas porque dessa obediência de Abraão, Jesus chegou até Jesus, a descendência dele, amém? Da descendência de Davi também, como nós vemos, lá em 2 Samuel 7, 12 a 13. Quando os seus dias se completarem e você descansar com os seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei o seu trono, para sempre, o trono do seu reino. Então, Mateus aqui, apenas nesse primeiro versículo, ele conta toda essa história, declarando que Jesus é de fato tudo aquilo que o seu nome implica, o Salvador divinamente ungido, o cumprimento da promessa, o herdeiro legítimo do trono de Davi e a verdadeira semente de Abraão. Esse é o nosso Deus. Mas eu queria ir com você lá no versículo 3, para a gente não ler essa genealogia toda, né? No versículo, Mateus cita dois nomes, são até difíceis de falar. Para mim, pelo menos, são Hezrom e seu filho Arão. Em algumas versões está Rão. Para nós, esses nomes são nomes, meramente nomes. Até porque, se você tiver a curiosidade igual eu tive, de procurar na Bíblia quem eram essas pessoas, eles aparecem em pelo menos 5 versículos na Bíblia. E sabe o que a gente sabe deles? Nada. Porque eles só aparecem em genealogia. Hezrom e seu filho Arão, ou Rão. Todas as vezes que eles aparecem, só aparece assim. Não tem uma história, você não consegue entender quem são. Mas eles estão aqui nessa genealogia de Mateus. Depois você para ler. Está lá. Nós nem sequer sabemos se eles eram homens bons, se eram homens ruins, se tinham boa índole, se não tinham, mas os seus nomes estavam aqui. Deus, né, os colocou aqui, inspirou Mateus a escrever, porque eram importantes. Eram importantes, isso fazia ligação da linhagem, amém? Às vezes você pode se deparar assim: nossa, eu estou numa igreja que ninguém me conhece. Eu estou numa igreja, na nossa é mais difícil, porque ela é pequenininha, mas a gente conhece. Mas em algumas igrejas grandes, algumas pessoas podem pensar assim: ah, eu estou lá no banco de trás, ninguém me conhece, eu não apareço em lugar nenhum, não sou chamado para cantar, não sou chamado para fazer nada, não participo de nada. Às vezes a gente se depara com situações assim. Mas o Senhor, que escolheu esses dois homens para fazer parte dessa linhagem, também escolheu você. Você é importante. Se você está e faz parte de uma família, creia, você mesmo na sua cortininha de fumaça ali escondido, creia, os olhos do Senhor estão sobre você, que é o mais importante do que estar nos holofotes dos homens. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Lembra que mesmo que a gente tente se esconder no mais profundo mar, né, se esconder de todas as formas, os olhos do Senhor estão sobre nós. Então, não se sinta menosprezado se você não é citado, se você não é lembrado. O Senhor te conhece, Ele sonda o seu coração, Ele sabe a tua importância e Ele te escolheu para estar aqui, para fazer parte dessa família. Nós fazemos parte dessa família. O nosso nome está escrito aonde? No livro da vida. Nós também pertencemos a essa família. Nós fazemos parte, né, dessa lista aqui de nomes. Se alegre em fazer parte dessa grande família. Nós vimos isso domingo também. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Amém? Romanos 8, 17 diz isso. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Nós fazemos parte dessa família. Todos nós somos importantes. Todos nós temos uma missão a cumprir, uma tarefa a cumprir. Eu tenho certeza absoluta, se você perguntar para o pastor Daniel: pastor Daniel, tem alguma coisa para eu fazer aqui? Ele vai te dar uma lista com uma meia dúzia de coisas para fazer, eu tenho certeza absoluta disso. Então, às vezes você pensa que você está escondidinho ali, que você não tem nada a acrescentar, é porque você não perguntou. Pergunte, eu tenho certeza disso, amém? Para a gente concluir, tudo isso que Mateus escreve aqui, era importante e continua sendo importante, porque elimina qualquer sombra de dúvida de que o Jesus que nós conhecemos aqui, o Jesus Cristo, o ungido, Ele é realmente o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o nosso Deus. Nós não estamos adorando e cultuando um Deus inventado, um Deus criado por homens. Ele é o Senhor encarnado. E como eu disse, que o Senhor não é um Deus de confusão, Ele precisava demonstrar isso para nós que temos a nossa mente limitada, as nossas capacidades cognitivas limitadas. E Ele precisava, sabe aquele negócio, se não está entendendo, desenha para ver se entende. Ele desenhou aqui, olha por que eu estou dizendo que Ele é realmente o herdeiro, o descendente de Davi. Olha a linhagem aqui, ó. Então Mateus escreveu isso porque era importante essa afirmação dessa linhagem messiânica do Senhor, amém? Por isso Mateus, ele escreve isso. Um outro ponto que eu não falei, até para jogar, para não ficar tão extenso, se você ler esse texto, você vai ver que tem nessa genealogia o destaque de 5 mulheres aqui: Tamar, Raabe, Rute, Batseba e Maria. Tudo gente boa. Se você ler a história de cada uma, só mulher, sabe, padrão. E elas estão aqui. Isso te joga por terra qualquer teoria de que a Bíblia, que a palavra do Senhor é machista, que as mulheres não têm vez, não têm voz. Tem, elas são incluídas aqui, elas têm os seus nomes escritos e estão na genealogia, ou palavra difícil, do nosso Senhor, do Salvador, amém? Isso demonstra que Deus transcende a qualquer norma cultural, social. Ele usa, né, quem Ele quer. Ele usa mulheres, Ele usa homens, Ele usa crianças. Ele é o nosso Senhor. Amém? Ele reconhece também a importância de José. Nós sabemos que José, ele é padrasto de Jesus. Ele não é o pai de Jesus, amém? Mas ele assumiu aqui um papel fundamental na história da salvação. Ele que acolhe Jesus, é ele que educa, é ele que protege, é ele que cuida durante toda a sua infância, né? Dando alimento. Então, José, ele é incluído aqui. E Jesus, ele revela, essa genealogia revela a natureza de Jesus, amém? Ele apresenta Jesus como filho de José, descendente de Davi, conectando essa linhagem. Ao mesmo tempo, a concepção de que Jesus, por obra do Espírito Santo, lá a gente vê isso lá em Mateus 18, 25, revela essa natureza divina. O que, que eu quero dizer com isso? Ele não foi gerado na relação de José e Maria. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Mas ele não deixou de cumprir isso, né? Esse pai, a família, como Deus criou. Pai, esposa, filho. Ele cumpriu isso. Ele fez esse modelo para nós, né? Ele é apresentado aqui como filho de José, filho de Maria. Amém? E nós sabemos que ele é o Senhor. Ele não deixou de ser homem e não deixou de ser o Deus. E nós vimos isso, se você não esteve aqui no domingo, nós ouvimos isso na palavra, amém? Que nós possamos entender, e quando nós nos depararmos diante de leituras complexas, como eu disse, às vezes entediantes, mas que nós possamos buscar, sabe, entender o que cada palavra, o que cada nome, o que significa, sabe, olhar lá nas concordâncias, buscar estudar a palavra do Senhor com calma, com paz, não perder nada, nenhum detalhe, porque são nos detalhes que nós, né, ouvimos o Senhor falar conosco. Nós fazemos parte dessa grande família, a família do Senhor, e um dia nós estaremos todos juntos, lá ao lado do Deus, como nós cantamos, né, juntando as nossas vozes com os anjos, dizendo que Ele é santo, esse Jesus, dizendo que Ele é santo, santo, santo. Será um dia maravilhoso para nós, onde os problemas não existirão, não haverá dor, não haverá pecado, não haverá nada, a não ser a presença do nosso Senhor, a não ser a luz que ilumina as nossas vidas. E nós precisamos ansiar por isso. Nós precisamos ansiar dia após dia com esse dia. Que esse dia chegue o quanto antes, amém? Que o Senhor possa nos abençoar. Que você, diante dessa palavra, creia que a promessa foi cumprida. Que nós não servimos a um homem, a um Deus criado por homens, mas que o nosso Jesus, Ele é Deus, Ele é Senhor, e nós fazemos parte dessa família, nós fomos enxertados nessa família, e nós um dia estaremos ao seu lado, servindo, adorando, para a eternidade, amém?